se bien, je pense que. Então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência. Eu começava por cumprimentar os representantes da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, o Dr. Alexandre de Almeida, membro da direção, o Sr. José Manuel Esteves, secretário-geral, e a Dra. Ana Jacinto, secretária-geral adjunta. Como sabem, nós temos esta comissão, este grupo de trabalho para a realização de audiências. Estão representados todos, quase todos os grupos parlamentares neste grupo. Eu próprio, Fernando Marques, do PSD, a deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, o deputado Artur Rego, do CDS-PP, e o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Só o Bloco de Esquerda é que não está, e os Verdes também, é que não estão presentes, mas estão quatro partidos representados. Portanto, eu dava desde já a palavra ao Dr. Alexandre Almeida, que vai falar durante 10, 15 minutos. Enfim, não seremos muito rigorosos. Depois os seus deputados colocarão as questões que entenderem e no final farão os comentários finais. É a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, os nossos agradecimentos pela audiência que nos concedem. E os nossos cumprimentos, naturalmente. Trazemos até vós uma preocupação que assola fortemente o nosso setor de atividade, que se prende com o arrendamento não habitacional. Entendemos a necessidade, obviamente, a necessidade de uma nova legislação de enquadramento do arrendamento. O sentido de justiça a ele associado e que cumpre-nos a nós promover, aos senhores. Dada a matéria em questão, gostaríamos de sensibilizar os senhores para a necessidade do devido enquadramento também no ramo, ao fim e ao cabo, no setor empresarial e no que nos toca nas pequenas e médias empresas, fundamentalmente, que constituem cerca de 98% do nosso setor de atividade. Eu tenho aqui ao meu lado o Sr. Secretário-Geral da Associação, a Sra. Secretária-Geral Adjunta da Associação, a quem eu peço para passar a palavra. Muito obrigado.
Senhores deputados, em alta voz, muito obrigado. Muito prazer, Sr. Presidente, muito obrigado. Como o nosso Sr. Dr. Alexandre Almeida deu nota, a nossa direção está profundamente preocupada com esta matéria. Isso nos permite só o enquadramento político dela mesma, que é a Aresp, como tem conhecimento, fundou a Confederação de Turismo Português, fundou a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, mais recentemente, com vários parceiros, e somos membros da Confederação do Comércio e, portanto, acreditamos que esta matéria extrapolará desde estas instituições para vossas excelências, mas não obstante, se nos permitem a figura de ir um pouco mais para além, para as preocupações sectoriais do turismo que aqui representamos, a hotelaria e a restauração, diríamos que é uma preocupação transversal a toda a economia portuguesa. Se nos permitem, numa breve figura, é o que está em causa é a economia portuguesa, com o atual documento e a sua análise. Ou seja, permitir-me questionar os seus deputados, mas não estamos cá para isso, porque nós próprios não temos informação rigorosa nesta matéria e acreditamos que, pela relevância do que está a ser tratado, deveria, de que se algum de nós presentes nesta sala tem conhecimento de qual a percentagem de empresas responsáveis pelos seus milhares de postos de trabalho em Portugal, estão em local de próprio ou em local arrendado. E é disto que se trata, de pôr em causa a subsistência, a sobrevivência, a rentabilidade das empresas portuguesas. No momento em que o nosso país atravessa a debilidade, que não os vamos amassar com estas questões económicas, é para nós um pouco precipitado que um documento desta grandeza, que pode pôr em causa, que vai com certeza com o articulado de que atualmente dispõe a proposta legislativa, pôr em causa a subsistência, a segurança, a sustentabilidade empresarial de Portugal e de todos os seus dependentes diretos e indiretos, que nós apelávamos que a Assembleia da República tivesse o primado de promover uma independência entre o tratamento legislativo do arrendamento habitacional, que tem sido aquele que tem suscitado e que está na gene de todas estas iniciativas legislativas e que a sociedade portuguesa adquiriu como um princípio, mas correlatamente, vulgarmente conhecido, arrendamento comercial. E não é disso que se trata, porque é muito mais do que comercial, é toda a atividade económica. Hoje em dia, como sabem, os princípios até da organização das empresas, alguma mobilidade exige que a fixação da aquisição de instalações próprias seja feita após um determinado, portanto, o arrendamento privilegia, e seria até uma forma anti-natura de promover o arrendamento empresarial, criando condições adversas à instalação das empresas. E nesse sentido, para não pôr em causa, o que nós sugerimos é que seja tratada, independentemente da questão habitacional, a questão empresarial. É matéria que nós entendemos que deveria de ser discutida detalhada e rigorosamente em sede do Conselho Económico e Social, porque é disto que se trata, da sustentabilidade da economia portuguesa, e é para nós, claro, que no articulado e no espírito dos legisladores que elaboraram esta proposta, que vossas excelências neste momento apreciam e debatem, não esteve esta preocupação. Há claramente o primado do habitacional, para nós perfeitamente compreensível, não entramos aí, e é isso que hoje nos traz aqui, suscitar a vossas excelências esta preocupação e que o bom senso e a ponderação, sobretudo a atual situação económica de Portugal, levasse a que sem precipitações se separassem estas duas matérias ponderosas. Se nos permitem, eu de imediato passava à nossa secretária-geral, que de forma talvez mais pontual poderá chamar a atenção para mim alguns pontos sobre esta matéria. Sr. Doutor.
Muito boa tarde. Eu não vou fazer grandes considerações ao nível da especialidade e em pormenor, porque tivemos o cuidado de vos mandar um documento onde essa matéria já se encontra bem explanada, julgamos nós. Contudo, era conveniente fazer aqui algumas considerações que eu julgo que são importantes. Nomeadamente, voltar a frisar aquilo que o Sr. Secretário-Geral disse, nós, ao contrário daquilo que tem acontecido sempre quando se trata de uma revisão desta natureza e desta envergadura e desta importância para este setor de atividade, sempre participámos na construção destes diplomas e, ao contrário, nesta revisão, não fomos de todo ouvidos nem participámos nesta construção. E, portanto, foi com grande surpresa que viemos a saber que também o arrendamento não habitacional estava a ser posto em causa, estava a ser alvo de revisão, porque numa primeira fase julgávamos nós que o que estava em cima da mesa era apenas o arrendamento habitacional. E quando verificámos e quando fomos confrontados com as alterações que estavam em cima da mesa, também verificámos outra curiosidade, que tem a ver com a lógica que está subjacente a esta revisão. A lógica de reabilitação e recuperação dos imóveis que está subjacente a toda esta revisão não se aplica ao arrendamento não habitacional. Porque aqui os arrendatários são eles próprios que investem e que fazem a sua reabilitação. E, portanto, não é de todo coerente pensar que um hotel não está recuperado e, portanto, sou pena de ele nem poder exercer a sua atividade. Portanto, no arrendamento não habitacional e no que concerne à nossa atividade económica, e falo de restauração e hotelaria, esta lógica não está subjacente. E, portanto, logo aqui cai por terra tudo aquilo que se refere a propósito do arrendamento habitacional. Este é o primeiro considerante que seria importante salientar. E, portanto, depois não percebemos a construção do diploma. porque toda a construção do diploma leva a um encurtamento de prazos no arrendamento, à perda de alguns direitos dos arrendatários, e toda esta construção inverte aquilo que para nós é fundamental, que é a estabilidade, o investimento, o negócio, a própria atividade em si, porque não é possível nenhum investidor fazer os seus negócios e estar a funcionar em pleno se um senhorio, a dada altura, porque faz um trespasso, ou porque faz uma sessão de cotas, ou porque lhe apetece, denuncia o contrato após 2 anos de atividade. Quem é que faz investimentos nestas circunstâncias? Portanto, ninguém faz investimentos nestas circunstâncias, e não era isto, pensamos nós, que estaria no legislador, ou na mente do legislador, quando fez esta construção deste diploma. Portanto, aquilo que vos apelamos, e para não vos estar a amassar muito, porque depois nós temos aí muitas considerações em pormenor, mas aquilo que vos apelamos é, de facto, que nos ajudem nesta desconstrução que foi feita sem pensar neste arrendatário comercial. Talvez por mero lapso, talvez porque não, pela primeira vez, como já referi, não construíram o diploma com os agentes económicos, porque, ao que sabemos, esta construção foi feita com uma associação dos inquilinos e com uma associação de proprietários, e nós não estamos representados nestas duas esferas, e, portanto, carece aqui desta voz do empresário que não foi atendida. Estamos a falar de postos de trabalho, estamos a falar de investimentos, estamos a falar de negócios. Esta construção leva à destruição de tudo isto que nós queremos salvaguardar e que é tão importante nesta altura da nossa... Sempre foi importante, mas agora mais do que nunca. Portanto, no fundo, são estes apontamentos que nós queríamos salientar.
Se nos permita rapidamente, obrigado. Não respeitando a ordem, Sr. Presidente, é rápido. Em súmula, nestas questões de detalhe técnico, uma grande preocupação pelos prazos mínimos, que tudo que seja inferior a 10 anos é preocupante. O princípio da arbitragem, que não está muito clara e consubstanciada na lei, e a prevalência do goodwill das empresas. É que isto põe em causa um despejo, uma alegação de obras, seja o que for. E não é assim que se faz reabilitação urbana, será se calhar o sentido oposto. Se nos permitem agora alguma especificidade para o nosso setor de atividade, é do conhecimento de Vossas Excelências que, na maioria dos edifícios degradados, prevalece como segurança do próprio edificado um estabelecimento comercial a funcionar no seu resto de chão, pela positiva e não pela negativa. Não é estabelecimento comercial que impede a reabilitação urbana, antes, pelo contrário. Portanto, ficamos à disposição.
Muito obrigado pela vossa exposição. Daria agora a palavra aos seus deputados. Senhora deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Tive a oportunidade de ler o vosso documento todo e, portanto, é claro, o conjunto de preocupações que resumiram aí, mas que se incide, a incidência fundamental tem a ver com a ideia genérica que acabaram de dar, o tratamento diferente para aquilo que é diferente, e depois a grande preocupação com prazos. Aliás, ao longo do documento apontam o que está atualmente em vigor e as reduções que são feitas, que todas nunca são menos de 50% de redução. São sempre 50% para mais e não para menos. Debruçaram sobre os documentos apresentados pelo Governo, os projetos apresentados pelo Governo. O Partido Socialista fez entrar também já um projeto de lei, sendo que, como é do vosso conhecimento, e eu concluiria com isto, porque isto é matéria que anda em apreciação, como sabem, estará em discussão muito em breve, no dia 16. Em plenário, mas o projeto de lei do Partido Socialista mantém o atual regime, não lhe faz alterações. Portanto, não ousou fazer alterações nesta matéria porque a distinguiu e, portanto, mantém exatamente o atual regime e, por isso, naquilo que a vocês vos interessa, e eu acho que é esse o meu papel, é exatamente salientar que também interferimos nesta matéria da reabilitação, no arrendamento, mas no arrendamento habitacional, mas que mantivemos a distinção exatamente porque não mexemos no que já está em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço à Aresp ter pedido esta audição e acho importante que o tenham feito. Já tive o prazer de, a propósito da matéria, me reunir com a Aresp, a propósito do IVA, portanto, já somos conhecidos. Tomei efetivamente nota das vossas preocupações verbalmente expressas aqui, para além do documento que enviaram, e só queria dizer o seguinte. Não foi feita uma lei, foram feitas duas propostas de lei pelo Governo. E a diferença entre a proposta de lei e o decreto-lei, e aqui foi uma diferença querida e expressa deste Governo, foi precisamente que o Governo não pretendeu legislar contra ninguém. O Governo diagnosticou um setor que, no geral, todos os atores e intervenientes nesse setor se queixavam que necessitava de ser revisto. A parte da reabilitação urbana, a parte das rendas, o funcionamento eficaz dos despejos para os homocumpridores. Portanto, são situações que paralisam todo um setor importantíssimo da atividade económica portuguesa. E, para além de mais, isso foi detectado ainda antes deste Governo, foi detectado pelo anterior Governo, foi detectado pela Troika e consta de um memorando de entendimento. Portanto, há uma obrigação vinculística e contratual deste Governo de alterar esta legislação, independentemente do entendimento que o próprio Governo tinha, que devia fazê-lo, que é um entendimento geral da sociedade portuguesa e que tem sido transversal a todos os governos portugueses nos últimos 20, 30 anos, sejam governos do PSD, do PS ou governos de coligação. De uma forma ou outra, todos tentaram. Nunca se conseguiu fazer a reforma que era necessária. Umas vezes foi-se tímido aqui, outras vezes foi-se tímido ali. Portanto, havia que pegar nisto e agora até por uma imposição externa. Mas o Governo tomou a opção de fazer propostas de lei, que significa que são mandadas, enviadas aqui para o Parlamento, para a Comissão, são documentos abertos em que se dá a oportunidade, não só do Parlamento, mas de todas as entidades ligadas, como a Aresp, como as associações de inquilinos, as associações de proprietários, as associações empresariais, de precisamente virem aqui, dar os seus contributos, fazer os seus comentários, fazer as suas propostas de alteração. Portanto, isto digamos, é uma proposta de lei que é um documento de trabalho e que está a ser enriquecido precisamente com estas participações. E o Governo está aberto, e o CDS está aberto, e penso que o PSD terá a mesma posição, estão abertos precisamente a acolher essas propostas e a tentar fazer um documento final que se aproxime o mais possível deste binómio, daquilo que é necessário reformar e alterar de acordo com o que é o programa de Governo e que é o memorando de entendimento, e daquilo que é sentido e é transmitido como sendo as áreas e as reformas e os meios para alterar para melhor que nos são transmitidos por todas as entidades envolvidas. Portanto, o sentido destas audições e desta proposta de lei é este. Eu deixava-vos só, não consta do documento, não consta da abordagem, do seu próprio moto, de nenhuma das entidades que nós estamos aqui a ouvir, mas é uma questão que eu, quando vou lá fora, presto atenção a estas questões e vejo muitos sítios onde isto se passa e que contribui não só para o florescimento do comércio, como para, através do florescimento do comércio, para a regeneração dos centros urbanos, não só a nível do edificado, como a nível do tecido humano. E a questão que eu punha era esta. Qual é a sensibilidade que a Aresp tem quanto a estes dois pontos? Primeiro, em determinadas zonas e centros históricos das cidades, não ser permitido a instalação de serviço, e quando eu falo serviço é escritórios, bancos, seguros, etc., nos restos de chões comerciais, e ficar reservada a utilização e o uso desses restos para estabelecimentos comerciais de porta aberta ao público. Esta é a primeira questão. A segunda questão que eu punha é qual é a sensibilidade que tem quanto à possibilidade de, precisamente nesses mesmos locais e zonas, de o proprietário poder alterar o destino da fração, ou seja, arrendar para um destino diferente para que ela foi inicialmente licenciada, sem ter os empecilhos legais que atualmente tem, a nível de licenciamentos camarários, a nível de autorizações de administrações de condomínios, etc. E a terceira questão que eu punha, e que tem a ver com isto, é já depois o inquilino, tendo um contrato comercial em vigor e no seguimento disto, ter também a liberdade, o comerciante, o empresário, ter também a liberdade de mudar de ramo, desde que respeite, digamos, o edificado e o contrato em vigor, mas com liberdade de poder mudar de ramo e adaptá-lo às novas realidades do mercado, sem as peias que atualmente existem. Estes são aspectos que eu gostaria de ouvir e que me preocupam num duplo sentido. Por um lado, falou aí na necessidade de revitalizar a pequena economia, as pequenas empresas, o comércio, etc. E, por outro lado, conjugar isso com a revitalização dos centros urbanos históricos que precisam de ser regenerados e reabitados, sendo que o comércio de rua é fundamental para poder trazer as pessoas novamente para os centros e não sentirem que estão em zonas desertificadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, representantes da Aresp. Tomamos boa nota das preocupações que aqui manifestaram. Assim como temos conhecimento do vosso documento, iremos estudar com todo o detalhe, até porque as preocupações que trouxeram aqui são preocupações que nós partilhamos e, aliás, já tomamos publicamente posição sobre as consequências que nós consideramos extremamente negativas da aplicação desta proposta de lei, caso ela venha a ser aprovada, não só no caso do arrendamento habitacional, mas também no caso do arrendamento empresarial. Dar-vos, por exemplo, nota que na segunda-feira da semana passada, participei numa ação de contacto no centro da cidade de Tavira, no Algarve, o círculo eleitoral pelo qual foi eleito. Contactamos o comércio local e a restauração, mas, em geral, todas as pequenas empresas ali instaladas no centro, ouvir as preocupações relativamente a todas as questões que nos quisessem levantar. E é sintomático que, com muita insistência, nos levantaram esta questão da proposta de lei do arrendamento, que está em discussão, e as consequências que isto teria em concreto na viabilidade de algumas dessas empresas, e algumas são mesmo empresas familiares, trabalha lá a família, uma ou outra tem um funcionário, dois funcionários, mas, na regra geral, são empresas muito pequenas. E havia uma grande preocupação, que nos pudemos aperceber neste contacto direto com o pequeno comércio e as pequenas empresas instaladas no centro da vida, relativamente às consequências devastadoras que esta lei, a ser aprovada nos moldes em que foi apresentada pelo Governo, poderia ter. Portanto, manifestamos desde já a nossa compreensão pelas vossas preocupações, aqui expressas e também no vosso documento, a nossa disponibilidade para, enquanto estivermos aqui na Assembleia da República, a discutir este projeto que será aprovado, discutido, aliás, na Generalidade no dia 16 de fevereiro, e depois, no mês seguinte, teremos a discussão na especialidade, que com certeza será uma discussão longa e detalhada. Portanto, durante todo este período, estamos disponíveis para ouvir as vossas preocupações, analisar os documentos que nos queiram fazer chegar, porque, como vos disse, temos sérias reservas relativamente, ou grandes certezas relativamente aos problemas graves que isto poderia causar, e a nossa intenção, quer aqui na frente parlamentar, quer noutras frentes, de lutar empenhadamente contra a aprovação desta proposta de lei do Governo. Aliás, as duas, porque também aparecem num conjunto, a proposta de lei de rendimento urbano e de reabilitação urbana. Portanto, dizer-vos isto e estar à vossa disposição para, caso nos pretendam fazer chegar algum documento mais específico, com casos particulares, com situações, análises, o impacto até concreto, quantificado, que isto poderia ter, porque todos percebemos os impactos qualitativos, aliás, basta ler superficialmente a lei para se perceber imediatamente quais são os impactos qualitativos, mas também poderá haver algum tipo de quantificação desses impactos, porque, como referiram e muito bem, o tecido empresarial português é constituído esmagadoramente por micro, pequenas e médias empresas, e essas poderão ser muito afetadas, uma grande parte delas, por esta lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos senhores para comentários finais, eu permito-me também que diga, em nome do PSD, que obviamente tomamos boa nota das preocupações aqui mostradas, parecem-me preocupações bastante pertinentes, da forma como foram abordadas, e o PSD está naturalmente aberto, tenho dito às outras entidades a que temos ouvido e na Comissão, está obviamente aberto a estudar e a acolher algumas das preocupações no sentido de melhorar as propostas de lei que estão hoje em discussão. Aliás, é esse o objetivo também da Comissão, ao estar a ouvir um conjunto de entidades, não são só inquilinos e senhorios, é um conjunto de outras entidades, mas ainda bem que outras entidades nos pedem audiências e que nós estamos a ouvir. Obviamente todos estes documentos vão ser incorporados no trabalho final da Comissão, cada partido fará também a sua análise e fará as propostas que entender, mas eu queria aqui também dizer que em nome do meu partido, obviamente, tomamos nota e iremos analisar com cuidado este documento, que parece um documento bastante detalhado e que sintetiza as vossas preocupações, e também estaremos à disposição para, enfim, outras ações ou outros encontros que sejam necessários para poder esclarecer mais alguma coisa. E dava novamente a palavra, se assim o entenderem, para alguns comentários finais, até porque foram colocadas algumas questões concretas pelos meus colegas deputados. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, uma última palavra. Há três questões para responder, que eu, exatamente, antes da última palavra, pedia para o Dr.
Bom, antes de responder às questões do Sr. Deputado, só fazer também aqui uma referência, porque disse bem que algumas das entidades terão manifestado algumas preocupações e, na sequência dessas preocupações, daí também a revisão deste diploma. Contudo, as preocupações que foram trazidas à colação são exatamente essas preocupações que não se verificam no arrendamento não habitacional. E é isso que nós tentamos salientar uma vez mais. Porque as grandes questões que estão em cima da mesa, disse muito bem, prendem-se com as rendas e prendem-se com a reabilitação. No que diz respeito às rendas, como sabemos, no arrendamento não habitacional, ao longo destes vários anos, todos os empresários que tinham, por via legislativa e por via de imposição legal de fazer obras, sempre que faziam obras, o senhorio fazia atualização de rendas. Portanto, dizer que as rendas no arrendamento não habitacional não estão atualizadas, haverá com certeza algumas que não estarão, e daí os mecanismos devem funcionar, mas a verdade é que todas as vezes que os arrendatários precisavam de fazer obras, as rendas eram atualizadas neste setor específico. Por outro lado, no que diz respeito à reabilitação, ela também era imposta, e nós sabemos que no setor da restauração e na hotelaria, até por via da força da ASAI, muitos investimentos foram feitos e hoje os espaços estão verdadeiramente recuperados. Haverá com certeza exceções, mas muito trabalho foi feito nesta área e é precisamente porque o investimento foi feito pelo arrendatário e há aqui uma duplicação de proprietários, se quisermos assim, porque um tem um negócio e o outro tem a propriedade, mas coexistem estes dois direitos, não é? E portanto, estes dois problemas, neste caso em particular, é precisamente por isso que nós salientamos tanto que estas realidades devem ser tratadas de forma diferente, como diz a senhora deputada, e muito bem. Nas questões que colocou, pois não podemos estar mais de acordo com elas. A questão da alteração do uso tem sido sempre um entrave à dinâmica dos negócios e, portanto, este processo deve ser aligeirado, até para permitir a reabilitação nos centros históricos e nos centros urbanos. Portanto, não podemos estar mais de acordo com aquilo que o senhor deputado disse. Quanto mais aligeiramos, mais fácil também é esta vida jurídica e de transação dos negócios, porque isto também causa grandes entraves aos empresários que querem investir, e nomeadamente ao setor da restauração e hotelaria, muitas das vezes vêem-se presos à impossibilidade de alterações de uso, porque os condomínios e as câmaras, enfim, fazem um conjunto de entraves. Portanto, concordamos obviamente com aquilo que disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma última palavra para agradecer, de facto, a audição. Agradecer toda a atenção que certamente será dispensada, de facto, representando um setor económico importante para o nosso país, para o turismo, para a nossa balança de pagamentos. Obviamente que estranhámos de início não termos sido consultados para a elaboração, para a construção da presente lei, porque, de facto, é uma lei que, à partida, voluntária e involuntariamente, colocou agentes económicos à margem, de facto. Nós entendemos que, agradecemos muito, de facto, e entendemos que a nossa participação, tal como de congéneres nossas, certamente irão promover com que tenhamos uma legislação sobre o arrendamento mais atual e mais conforme com as necessidades dos agentes económicos do país e da nossa atividade toda. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós, em nome de toda a Comissão, agradeço a vossa vinda e os vossos esclarecimentos, que acho que são bastante úteis no sentido de melhorar, e se for possível melhorar a lei, acho que é bom para todos, para os inquilinos, para os senhorios e para os agentes económicos, que são uma peça importante nesta matéria. Muito obrigado.